Como executar uma tutela provisória? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. Do que adianta você conseguir uma tutela provisória se você não conseguir efetivamente executá-la, torná-la concreta? Do que adianta você convencer o magistrado, mostrar a presença de todos os requisitos, tocar emocionalmente o juiz para que ele conceda uma medida, se na hora de pôr a mão no direito de efetivar essa medida, você não saber efetivamente o que fazer? Consegue perceber a importância desse tema que nós vamos começar a tratar na aula de hoje? Muito provavelmente nós não vamos fechar esse tema nessa aula porque ele é um tanto quanto extenso, mas eu posso te garantir que nós vamos tratar tudo. Talvez você saiba, talvez não, mas a execução é um dos assuntos que eu prefiro, é um dos assuntos em que eu mais me debruço para estudar. Por quê? Porque de nada adianta a gente conhecer o direito material, de nada adianta a gente conhecer o direito processual, se efetivamente a gente não conseguir tornar concreto aquilo que a pessoa vem buscar no Poder Judiciário. Então, a partir de agora, foco total comigo, que eu vou começar a te ensinar as regras da execução de uma tutela provisória. O que fazer, então, caso o juiz defira o seu pedido de tutela provisória, mas a parte requerida não cumpra a obrigação? Você vai aprender como executar, como tornar real uma tutela provisória concedida pelo juízo. Eu vou te mostrar quando que é possível realizar a execução e como que você vai fazer isso na prática. Tudo que eu vou falar aqui vale para a execução da tutela provisória requerida com base na urgência ou com base na evidência. Não muda nada. Também, tudo que eu vou falar serve para tutela concedida com base na urgência de natureza cautelar ou de natureza antecipada. Porque você vai ver que tudo se resume a cumprir uma obrigação determinada pelo juiz. Às vezes é uma obrigação de fazer, às vezes é uma obrigação de dar, às vezes é uma obrigação de pagar. O que importa é que você saiba efetivamente como cumprir. Eu vou começar falando sobre algumas regras importantes. E a primeira delas é a seguinte: a efetivação, o ato de tornar concreta a tutela provisória, deve observar as normas do Código de Processo Civil que falam sobre o cumprimento provisório de sentença, naquilo que for cabível. De onde que eu tirei isso? Isso está previsto textualmente no artigo 297, parágrafo único do CPC. Então, para você saber executar uma tutela provisória, você precisa saber como que se realiza o cumprimento provisório de uma sentença. O cumprimento provisório de uma sentença, por sua vez, está previsto lá no artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil. Nós vamos ver em detalhes como que se dá o cumprimento provisório de uma decisão que concede uma tutela provisória. Nós vamos olhar para as normas do artigo 520 e seguintes do CPC e vamos trazer para a realidade do cumprimento de uma tutela provisória. Tudo bem? Essa é a primeira regra importante. Segunda regra importante: o juiz, quando ele vai auxiliar no cumprimento de uma tutela provisória, ele pode determinar tudo o que for necessário. Onde que isso está previsto, professor? Lá no artigo 297 do Código de Processo Civil. O artigo 297 fala isso: o juiz pode determinar o que for necessário para efetivar, para tornar concreta uma tutela provisória. Então, meus amigos, o juiz pode se valer de todo tipo de medida indutiva, coercitiva, mandamental ou subrogatória que for necessário para assegurar o cumprimento da ordem judicial que ele concedeu lá na tutela provisória. Inclusive, quando essa ordem envolve uma prestação pecuniária. Isso está previsto aonde? Lá no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. Na prática, então, se o juiz concedeu uma tutela provisória, mas a parte requerida não cumprir, o juiz pode tomar qualquer ato para que a tutela seja efetivada, seja concretizada. Afinal de contas, esse é o desejo do juiz e da parte, né? Se ele não depender, por exemplo, se o juiz não depender da parte requerida para que o ato seja cumprido, aquela determinação dele seja cumprida, ele pode, inclusive, substituir a vontade da parte parte e determinar o cumprimento do ato por um terceiro. Deixa eu te dar um exemplo. Ao invés do juiz, então, determinar que o réu transfira o carro para o nome do autor, vamos imaginar que essa foi a tutela antecipada concedida. Ó, réu, transfere o carro para o nome do autor. Ao invés de determinar isso ao réu, o juiz pode determinar que o diretor do DETRAN já faça esse cumprimento. Isso é dar efetividade à medida. Veja, se trata de uma medida subrogatória. O juiz se subroga da vontade da parte, vai lá e determina a alteração direto no DETRAN. Mas, quando a ação da parte não pode ser substituída por um terceiro, por um ato do juiz, o juiz pode fazer o quê? Impor multa para forçar o cumprimento. São as famosas astrentes. Aquela multa diária que, olha, nós vamos estudar em detalhes. Nós vamos ter uma aula específica só para estudar as astrentes. Como fazer para que o juiz imponha a multa? Como fazer para o juiz não reduzir o valor da multa? Quando que você pode executar essa multa caso a parte não paga? Há limite máximo de valor? Há limite mínimo de valor? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que nós vamos estudar isso em detalhes, porque isso faz parte de te tornar um expert em liminar. Bom, agora você já sabe a segunda regra importante, que o juiz pode determinar o que for necessário. Vamos para a terceira regra muito importante? A terceira regra é: e se a execução da tutela provisória causar prejuízos à parte contrária? Você sabe que isso pode acontecer, embora a concessão de uma tutela baseada na urgência tenha como pré-requisito a reversibilidade da medida, muitas vezes a medida é concedida mesmo sendo irreversível. Aquele famoso exemplo que a gente fala do juiz determinar que a requerida conceda uma cirurgia em favor do autor. Uma vez feita a cirurgia, não dá para voltar atrás. Tudo bem. E se lá na sentença o juiz julgar improcedente o pedido do autor, revogar a tutela concedida, a cirurgia já vai ter sido feita. Isso vai acarretar prejuízo para a parte requerida. E aqui que vem a terceira regra importante sobre o cumprimento, sobre a efetivação da tutela provisória. A parte que for beneficiada pela tutela, ela responde pelo prejuízo que a efetivação, que a concretização da tutela, causar à parte contrária. Isso está previsto lá no artigo 302 do Código de Processo Civil. Independente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se, e aí coloca algumas condições aqui, ó, se a sentença lhe for desfavorável, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. Veja como que a norma processual ela é rigorosa. Se a parte autora obtém uma liminar, mas não fornece meios para a citação do requerido no prazo de 5 dias, lembra lá do procedimento da tutela requerida em caráter antecedente? Bom, pode gerar a reparação dos danos à outra parte. Também pode gerar a reparação se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Também se o juiz vier acolher a alegação de decadência ou prescrição. E o parágrafo único do 302 fala assim: a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Olha, é muito difícil, tá? Você vê isso na prática, mas é importante que você saiba. Vamos pegar esse mesmo exemplo que eu te dei. O juiz concedeu a tutela, obrigando que o plano de saúde faça a cirurgia. O plano de saúde faz a cirurgia, chega lá na sentença, o juiz julga improcedente, revoga a medida antecipatória de tutela. Resultado, a parte, a autora, aquela que foi beneficiada pela cirurgia, precisa responder pelos prejuízos causados. E esse prejuízo pode ser liquidado nos próprios autos. O que a operadora de plano de saúde faz? Junta todos os documentos dizendo: olha, o meu prejuízo foi de R$50 mil. Médico, anestesista, equipamento, e aí vai ser liquidada nos próprios autos. O que significa liquidada? Ela apresenta todos os documentos, a parte requerida é citada para se manifestar, pode haver até um contraditório com produção de provas sobre isso, e o juiz liquida, fala: olha, a parte autora tem que indenizar a parte requerida em R$50 mil. E assim, se ela não fizer, continua o processo como um cumprimento de sentença. É lógico que isso, na prática, vai ser feito de forma incidental, mas ali nos próprios autos, anexado para não causar confusão. Imagina que o processo principal, o juiz julgou improcedente e ele foi para o tribunal em grau de recurso. Então vai ser um incidente. É importante que você saiba que há essa previsão. O autor pode, então, efetivar a tutela antecipada? Não só pode, como deve. Ele pode efetivar a tutela cautelar? Não só pode, como deve. Mas ele precisa saber que todos os prejuízos que isso trouxer para a parte contrária, ele pode ser chamado a indenizar. Há um risco por trás, né? Vamos lá. Um ponto importante. Para começo da nossa conversa, agora que a gente já sabe, três regras fundamentais. Para saber como executar, como tornar concreto uma tutela provisória, é preciso que você olhe para o tipo de obrigação que o juiz determinou. Como assim? É isso. Toda decisão que concede uma tutela provisória impõe a uma pessoa o cumprimento de uma obrigação. E por que você tem que olhar o tipo de obrigação? Porque dependendo do tipo de obrigação, muda a forma de se executar. Que tipo de obrigação o juiz determinou? É uma obrigação de fazer ou de não fazer? Por exemplo, o juiz coloca lá: determino que a operadora de plano de saúde realize a cirurgia pretendida pelo autor no prazo de 15 dias. Ele impôs uma obrigação de fazer. Outro exemplo: determino que o requerido pare imediatamente a continuidade da obra. É um exemplo de obrigação de não fazer. Nós vamos estudar em detalhes como que você cumpre isso na prática, quando a obrigação é de fazer ou de não fazer. Mas às vezes você olha para a decisão que concedeu a tutela provisória e ela determinou uma obrigação de dar. Por exemplo, determino que o requerido devolva ao autor, no prazo de 15 dias, as vacas objetos do contrato de arrendamento. E aí, e se ele não devolver? Como que isso é efetivado? É no mesmo processo? Basta uma petição? Como que o juiz faz? O juiz determina a parte? O juiz expede um mandado de busca e apreensão? Enfim, nós vamos estudar em detalhes como fazer isso na prática. Mas, às vezes, também, a obrigação determinada pelo juiz como antecipação, como uma tutela provisória, é uma obrigação de pagar quantia. Por exemplo, determino que o requerido pague como antecipação de tutela imediatamente ao autor uma pensão no valor de R$1.000. Também nós vamos estudar em detalhes como fazer isso na prática, como que você efetiva, torna concreta essa decisão do magistrado. Então, para começo da nossa conversa, esses assuntos é bom que fiquem bem pontuados, tá bom? Agora vamos falar de momento. Quando que é possível executar a tutela? A tutela pode ser executada de imediato, assim que o juiz concede? Precisa haver a intimação da parte requerida para cumprir? Bom, uma coisa que você precisa saber: a tutela concedida, seja ela cautelar ou antecipada, seja ela baseada na urgência ou na evidência, ela tem efeito imediato. O conteúdo da decisão e a urgência da medida ali da situação prática é que vão definir quando que a parte beneficiada, o autor, pode exigir o seu cumprimento. Deixa eu detalhar. Se o juiz, por exemplo, estabelece prazo para que a parte requerida cumpra aquela tutela provisória, mas ela não cumpre, mesmo intimada para tanto, pode o beneficiado requerer as medidas executivas. Por exemplo, às vezes o juiz fala: determino que o requerido devolva ao autor no prazo de 15 dias as vacas objetos do contrato de arrendamento. Se o requerido não devolver, o autor pode pedir medidas executivas, como, por exemplo, a busca e apreensão dos animais, como, por exemplo, a imposição de uma multa diária até que haja a devolução, mas antes do prazo, não. Isso é corolário de qualquer tipo de obrigação. A obrigação está sujeita ao acontecimento de um termo, passados 15 dias. Tá? Mas em determinadas situações, meus amigos, não há tempo sequer para intimar a parte requerida para cumprir. Ou pode ser muito mais efetivo que o juiz emita uma ordem a um terceiro para cumprimento daquela obrigação. Não tem por que o juiz emitir uma ordem para o requerido. Isso pode simplesmente demorar e aumentar o prejuízo da parte requerida. Exemplo, o juiz pode dizer assim, ó: substitua a vontade dos representantes legais do menor para autorizar que o mesmo receba a transfusão de sangue como forma de salvar sua vida. Lembra de um exemplo que nós tratamos em aulas anteriores? O Ministério Público pede uma tutela lá antecipada porque os pais do menor, por questão religiosa, não estão deixando o hospital fazer a transfusão de sangue. Se o hospital não fizer, ele pode morrer. O juiz, ele já determina direto lá para o hospital, ó, tá autorizada. Pode não haver tempo para determinar aos pais que deem essa autorização. Então, é o caso concreto que vai ditar o momento de se executar a medida, tá? Mas, já saiba, como regra geral, a execução pode ser feita sempre depois que ultrapassado o prazo estabelecido pelo juiz. Juiz, não estou conseguindo localizar a parte requerida para intimar, para cumprir a obrigação. Pode advir um dano daí, o juiz pode substituir a vontade da parte, o juiz pode determinar a efetivação e depois proceder à intimação, tá bom? É importante que você saiba disso. Um detalhe muitíssimo, muitíssimo importante processual. A interposição de embargos de declaração contra a decisão que concedeu a tutela provisória não suspende a eficácia da decisão. Como assim, professor? Não está lá no Código de Processo que suspende o prazo para interposição de recurso quando eu apresento lá o embargo de declaração? É uma coisa completamente diferente. Quando você interpõe um embargo de declaração, interrompe o prazo para você recorrer. Mas a eficácia prática real da medida não é suspensa. Isso está lá no artigo 1026 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição do recurso. Ou seja, o juiz concedeu a medida está valendo, ainda que você apresente embargo de declaração. Tá? Mas olha, a eficácia da decisão pode ser suspensa. Olha que importante isso. A eficácia daquela decisão que concedeu a tutela provisória, ela pode ser suspensa se você demonstrar a probabilidade de provimento dos seus embargos de declaração ou, sendo relevante a sua fundamentação, houver risco de dano grave, né, ou de difícil reparação. Isso está previsto lá no artigo 1026, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Ou seja, o juiz determinou a tutela antecipada. Mas a decisão do juiz, ela é contraditória. Às vezes ela determina duas coisas que batem entre elas. Você vai apresentar um embargo de declaração. Você sabe que o seu embargo não suspende a eficácia da decisão. Mas é tão confuso, é tão provável que o juiz vai corrigir, que você vai abrir um capítulo no seu embargo de declaração para pedir que o juiz suspenda a eficácia da decisão. Tá? E vai dizer para ele, olha, se você não suspender, eu posso tomar prejuízo. Afinal de contas, essa contradição na decisão, eu não sei efetivamente como cumprir. Vai que o juiz estabelece, então, o prazo de 30 dias no corpo da decisão e depois, logo em seguida, estabelece o prazo de 3 dias. E aí, tem uma contradição nos termos da decisão. Você pode entrar com embargo de declaração e pedir para o juiz suspender a eficácia da medida, senão você pode tomar um prejuízo. O prejuízo pode ser a multa arbitrada. Veja, o parágrafo 1º, então, do 1026, ele fala assim, ó. A eficácia da decisão monocrática, então tomada por um juiz, ou colegiada, tomada pelo tribunal, poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, você tem que mostrar que, muito provavelmente, o seu embargo de declaração vai ser provido, tá? Ou, sendo relevante a sua fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse caso, então, você deve apresentar perante o próprio juiz embargado o pedido de suspensão da decisão até que haja o julgamento do embargo de declaração. Tá? É claro que na prática é muito mais fácil ao juiz já julgar o embargo de declaração, mas você não pode esquecer que agora há necessidade do contraditório. Antes de julgar o embargo de declaração, o juiz vai abrir prazo para outra parte se manifestar. E às vezes pode ser que você corra mesmo prejuízo, você possa sofrer prejuízo se o juiz não suspender a eficácia da decisão. Então veja aqui, ó, mais uma ferramenta, embargo de declaração, com pedido de suspensão da eficácia da decisão que concedeu a tutela de urgência. É importante que você saiba que existe esse tipo de peticionamento e que muitas vezes você vai precisar apresentar. Se apresenta perante o próprio juízo, beleza? Bom, como eu te falei, a execução de uma tutela provisória, ela se baseia nas regras da execução provisória, lá do cumprimento provisório de sentença. E quando a gente vai lá no artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil, há algumas regras gerais para a execução provisória, que vão ser observadas naquilo que couber, obviamente, né, na execução da tutela provisória. Vamos dar uma olhada quais são essas regras gerais? A primeira delas, de certa forma, nós já falamos. A execução provisória, o cumprimento provisório de uma tutela antecipada, corre por iniciativa e responsabilidade daquele que está executando. O artigo 520, inciso 1, fala: corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Nós já vimos que há regra específica sobre isso para tutela provisória, mas o artigo 520 reforça. Segundo ponto, fica sem efeito caso sobrevenha recurso modificativo da sentença. Então imagina, você está executando uma tutela provisória e aí passado um mês, a outra parte vem, traz um documento novo e o juiz revoga aquela tutela provisória que ele havia concedido. Então, de acordo com o artigo 522, fica sem efeito aquela execução, simplesmente liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Vamos imaginar que a parte requerida teve prejuízo naquele período em que ela ficou sob o efeito da tutela antecipada. Ela pode liquidar o prejuízo nos próprios autos, tá? Óbvio que se a modificação da tutela for apenas em parte, somente nessa parte que foi modificada é que fica sem efeito. Essa é a segunda observação importante. Terceira observação, é possível levantar depósito e praticar atos que importem em modificação de posse ou propriedade na execução provisória? Olha que importante isso que nós vamos estudar aqui, tá? Quando a gente está falando da execução provisória de uma sentença, tá? A execução provisória de sentença, como regra, não se autoriza levantar valores, não se autoriza transferência de patrimônio efetivo, né, lá o registro no cartório de registro imobiliário, a adjudicação não se admite. Mas essa regra específica, ela cabe em parte na tutela provisória, tá? Nós vamos ver em detalhes então como que isso é feito, como que essas regras gerais da execução provisória se comportam quando a gente estiver executando uma tutela provisória que contém uma obrigação de fazer ou de não fazer. Vamos estudar separado como executar uma tutela provisória que contém uma obrigação de dar e vamos estudar em separado como executar uma tutela provisória que contém uma obrigação de pagar quantia. E aí, também de forma separada, nós vamos estudar as famosas astrentes. Eu vou te mostrar como executar e como receber a multa diária que geralmente o juiz fixa, né, para o cumprimento de uma tutela provisória. Nós vamos estudar isso em detalhes. Eu espero que você tenha capturado a importância de entender as regras do cumprimento provisório de sentença. Você vai ter que ficar sempre atento em saber como adaptar essas regras para a execução de uma tutela provisória. Obviamente que não é tudo que se aplica, e eu vou te falar o que se aplica e o que não se aplica. O importante é que você fique comigo e aprenda cada vez mais. É isso aí, fica com Deus, até a nossa próxima aula.